Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Nossa, essa é a melhor recepção que eu já tive numa conferência. Glória a Deus. Pode sentar. Prazer estar aqui com todos os irmãos, principalmente irmãs, né? Porque somos a maioria. E eu creio que nessa manhã Deus já está derramando sobre nós da unção, amém? Aquela unção que renova, a unção que nos dá alegria. E eu tenho certeza que o Senhor vai trazer algo novo para você nesses dias. Eu sei que nós temos aqui muitas pessoas chegando e alguns aqui tiveram problemas por causa dessa crise de combustível, né? Quantos aqui tiveram impedimento, trabalho, cancelaram o voo? Muitos? Muitos. Mas graças a Deus vocês chegaram e outros estão chegando. Bem, nesta manhã nós vamos compartilhar uma palavra, não apenas esta palavra, mas as palavras na parte da manhã serão compartilhadas diretamente para a esposa de pastores. Normalmente nós separamos esse momento na quinta-feira para ministrar para as esposas de pastores, até porque também a conferência tem esse nome. Mas é claro que você também, tanto homem como mulher, você pode aplicar esta palavra na sua vida. Que essa palavra se aplica a todos nós, aquilo que nós vamos falar em relação a essas irmãs. Então você vai tomar para si aquilo que se aplica a você. Então eu creio que Deus vai falar com todos, amém? Mas eu vou ministrar e eu vou fazer uma aplicação diretamente para você que é esposa de pastor, que está no ministério juntamente com seu marido, porque eu creio que nós precisamos compreender o chamado de Deus para nós. Nós precisamos entender o que estava na mente de Deus quando Ele te chamou, quando Ele escolheu o seu esposo e escolheu você. Então eu penso que por uma questão de falta de discernimento, de entendimento, é que muitas vezes algumas esposas de pastores não respondem apropriadamente. Às vezes respondem, mas não apropriadamente. E eu creio que o Senhor hoje, Ele vai abrir os olhos de muitas irmãs, amém? Feche os seus olhos aonde você está. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Tudo aquilo que você pedir, o Senhor vai te dar. A Bíblia fala que nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial, Ele nos dará aquilo que nós pedirmos. Então peça. Fala, Senhor, fala comigo. O Senhor sabe a situação que eu tenho passado, talvez problemas, talvez coisas pessoais, família, casamento, não sei. Mas fala para Ele, Ele sabe e Ele vai falar com você. Pai, nesta hora eu quero liberar a Tua palavra, ó Deus, e declarar que esse ambiente é livre para que o Teu Espírito Santo possa falar. Ó Deus, vem confirmando aquilo que está no Teu coração. Ó Deus, e vem tirando os fardos. Vem, Senhor Jesus, trazendo a paz que excede entendimento. Vem, Senhor, derramando o óleo de alegria. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, eu gostaria de compartilhar nessa primeira palavra da nossa conferência, Mulheres Coroadas de Graça, amém? Uma palavra sobre a vida pessoal e o ministério da esposa do pastor. Porque são duas áreas distintas, mas que estão interligadas, claro. Como você é uma pessoa, né, que Deus colocou ao lado do pastor, você então tem a sua vida pessoal que envolve ali a sua vida com Deus, envolve a sua família, envolve o seu casamento e outras coisas também, que são próprias sua personalidade, aquilo que você gosta, aquilo que às vezes você não gosta, não é verdade? Então, você às vezes gosta, por exemplo, de fazer ginástica. Quantas mulheres aqui gostam de fazer ginástica? Oh, muito bem, irmãs. Quantas gostam de ir no shopping? Uau! É por isso que a fila ali fora para comprar a camiseta está enorme. Até achei que era para pegar pasta. Falei, irmãs, vão lá para dentro. As irmãs, não, tem que comprar a camiseta. Ok. Então, cada um gosta de uma coisa. Então, o Senhor, Ele nos dá temperamentos diferentes. Você sabe, o propósito de Deus não é mudar o seu temperamento. O propósito de Deus é mudar a sua natureza. Uma vez que você teve a sua natureza transformada no novo nascimento, porque você recebeu a natureza de Deus, você então agora vai ser transformada na sua alma, de dentro para fora. Porque é claro que no momento do novo nascimento, quando você recebe Jesus na sua vida, e que o seu espírito é recriado, naquele momento ali acontece algo tremendo, porque você é tirada de uma posição de escrava, de escravo, e você é colocado numa nova posição em Cristo Jesus. E a Bíblia fala que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. É tremendo isso. Você é transferido de um reino das trevas para o reino da luz. E algo acontece no seu espírito. Mas a obra de transformação, ela vai acontecer na sua alma, suas emoções, na sua mente, sua forma de pensar. Então, ela é gradativa, ela é um processo. Mas em nenhum momento Deus vai mudar o seu temperamento. Então, se você é alguém tímida, você vai continuar sendo tímida. Você vai aprender apenas a lidar com essa timidez. Se você é alguém extrovertida, você vai continuar sendo extrovertida. Você vai apenas aprender a lidar com esse temperamento de uma maneira apropriada. Por quê? Porque agora você tem um dono. O seu dono não é mais o seu ego. Você foi comprada. Você pertence a alguém. E esse alguém tem um propósito na sua vida. Se Deus não tivesse um propósito de usar você, Ele já teria levado você para o céu. Mas nós ainda estamos aqui. Porque existe ainda uma obra que Deus quer fazer em nós. E Deus está nos transformando de dentro para fora em pessoas que são parecidas com Cristo. Sua forma de pensar, sua forma de falar, a maneira como você se relaciona com na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, com seus irmãos, parece com Cristo? Ah, não parece, tem hora que eu queria parecer, mas acho que não parece. Pois é, mas Deus está fazendo a obra, ainda não está completamente pronta, amém? Então a vida pessoal de cada irmão e irmã é muito importante, mas eu quero que você entenda que Deus respeita a personalidade, o temperamento de cada pessoa. Mas não pense que pelo fato de você ter uma nacionalidade, ah, sou brasileira mesmo, brasileira é assim. Não. Sabe qual é a sua nacionalidade? Você é cidadão do céu. Amém? Então você age de acordo com a sua cidadania celestial. Amém? E depois que eu falar sobre a vida pessoal, eu vou falar sobre o ministério, mas antes eu quero falar separadamente desses dois aspectos da sua vida. E eu gostaria de ler aqui 1 Coríntios 1:26. Nós vamos projetar os versículos que eu vou estar lendo, mas você também pode abrir a sua Bíblia, ok? E acompanhar, porque eu quero tirar desses versículos aqui algumas palavras que são muito importantes para que você possa compreender esta obra de Deus na sua vida pessoal. 1 Coríntios 1:26 diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Esse barulho que está aqui é assim mesmo? É? Que se pudesse tirar o barulho seria bom, mas se for atrapalhar o som, deixa depois. Bem, 1 Coríntios 1:26 tem duas palavras aqui importantes que você, eu penso que todos nós como membros do corpo de Cristo estamos incluídos aqui nesse versículo, porque nós cremos no sacerdócio de cada crente, amém? Então cada crente é um sacerdote, então você tem uma função no corpo e você deve funcionar, mas o Senhor nos coloca no corpo e naquela posição que Deus nos coloca, é ali que Deus quer que você funcione. Então, no caso da esposa do pastor, ela também é uma sacerdote. Então, ela também precisa funcionar na função que Deus a colocou. Quantas esposas de pastores tem aqui hoje? Esposas de pastores, esposas de obreiros? Ok, uma grande parte das irmãs são esposas de pastores. Esposas de discipuladores ou de líderes? Também tem muitas irmãs. Também se aplica a você. Então, a função da esposa do pastor, ela é diferente. Mas você também, como esposa de um discipulador, de um líder, você também tem uma função. E olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala de duas palavras aqui, vocação e chamado. Então, o que, que significa essa palavra vocação? É um convite. Convite, fala convite. Mas não é um convite qualquer. Eu posso falar assim, olha, o pastor Aloysio fez uma convocação aqui para a igreja. É um convite, não é? Mas aqui nesse contexto é um convite divino. Um convite divino. E ele não é um convite escrito numa folha que você recebe. Não, é um convite audível. Porque o texto fala aqui, reparai, observe. Preste atenção na sua vocação, ou seja, no convite divino, visto que não foram chamados. O significado desta palavra chamados é ser chamado pelo nome. Então entenda algo, a esposa do pastor, ela é chamada por Deus. E Deus te chama individualmente, porque Ele te chama pelo nome. Então, quando ele vai chamar, ele chamou o pastor Marcos Mota, que é a esposa da pastora Valéria. Quando ele chamou o pastor Marcos Mota, nós cremos realmente que Deus chama o casal. Deus chamou Abraão, e no chamado de Abraão, e na promessa que Deus fez a Abraão, estava incluída Sara? Sim, porque Deus disse que ia abençoar a descendência dele. Estava falando do filho que ele ia gerar. E daqueles que viriam deles. Então ele ia ter filho com quem? Com a esposa, Sara. Então ela estava incluída ali. Mas Deus liberou uma palavra para ele. Então o chamado do pastor inclui a sua esposa. Mas o texto diz aqui que esse chamado é também um chamado nominal, pessoal. Então quando Deus chama o pastor Marcos, ele fala, Valéria, eu estou chamando você para ser auxiliadora do pastor Marcos. Então ela também é colocada nessa função de auxiliar. Então ela, como auxiliadora, ela vai fazer o mesmo que o seu marido faz. Claro que na videira nós não cremos e não praticamos ordenação pastoral dessa maneira. Uma vez que o homem é ordenado, a mulher também é ordenada junto com ele, pastora. Não. Normalmente nós ordenamos apenas o homem, o marido. Depois, se ela realmente tiver uma convicção de chamado e quiser realmente comprometer-se com esse ministério, aplicar todo o seu tempo, aí ela vai ser realmente ordenada pastora. Mas é separado. Então hoje nós estamos falando aqui tanto para pastoras ordenadas como também para esposas de pastores. Mas independente de você ser uma pastor ordenado ou não, se você é esposa de pastor, sabe que a sua função não muda. Não muda. O título, ele realmente traz responsabilidades. É verdade. Porque é claro que você tem que responder aonde você está trabalhando e sendo colocado. Mas o fato de você ser colocada e chamada por Deus também traz sobre você responsabilidade. Só que algumas esposas de pastores pensam que não. Não, eu não sou ordenada. O título não exclui a sua responsabilidade diante de Deus. Então, é muito importante nós entendermos o que 1 Coríntios 1:26 está dizendo a respeito desta vocação. Então, eu penso que um dos grandes equívocos das esposas de pastores é essa visão distorcida de si mesma em relação ao seu chamado. Muitas se veem de uma maneira equivocada e, por causa disso, não respondem a Deus apropriadamente. Você sabe que, às vezes, o conceito que você tem a respeito de algo, ele vai também determinar a forma como você se relaciona, né, com aquela pessoa. Então, se você tem um conceito equivocado de Deus, acaba que isso também afeta no seu relacionamento com Deus. Mas se você tem um conceito correto, você vai ser realmente alguém que vai desfrutar desse relacionamento. Não é verdade? Eu estava lendo esses dias e eu achei muito engraçado o conceito das crianças sobre avós. Que agora eu sou avó, né? Eu tenho 3 netinhas, de 4, 2 e de 6 meses. Lá em casa é assim, bem prodígio, 3 mulheres. Tive 2 mulheres e agora 3 netas. E eu estava lendo e eu achei muito engraçado o que, que as crianças falam sobre os avós. Então, uma disse assim, avô e avó são aquelas pessoas que não tiveram filhos, mas cuidam dos filhos dos outros. Isso na cabeça da criança, né? Uma outra disse assim, não, avô e avó são aquelas pessoas que não se importam de ler a mesma história várias vezes. Eu penso que os pais, às vezes, eles vão ler a história e acabam falando assim, ah, não, mas de novo. E aí acaba que a criança associa, né, a reação dos pais e dos avós. Avô, não. Neto falou, é ordem. Tem um outro que disse, eu acho que todos os adultos deveriam ser avós, porque só eles que têm tempo para a gente. Então, as crianças, elas têm um conceito tão assim, é bem inocente, não é? E a gente ri, mas é a visão que ela tem dos avós. Então, ela acha que a casa do avô é maravilhoso, né? E é mesmo, né? A casa de avô não tem regra, né? Você que é avô, é avó. Na sua casa tem regra? Lá em casa tem. Eu falo, Luiz, você é o avô da graça, eu sou a avó da lei. Porque sem regra não dá. Tem que ter regra. Esses dias na rádio, o entrevistador me perguntou, pastor Márcio, como é que é o pastor Luiz e o avô? Falei, estragado. Estragado. Mas eu ainda mantenho, né, as regras. Porque senão fica difícil de você realmente lidar. Mas olha, essa questão de conceito, ela é muito importante para você poder desenvolver um relacionamento, para você também cumprir o propósito que Deus tem para você. Então, se você tem um conceito equivocado a respeito da sua posição como esposa de pastor, você vai responder de uma maneira errada. Ou você vai fazer por obrigação, ou você não vai fazer nada. Ou você vai enxergar até a própria igreja, os irmãos, como se fosse um concorrente seu. Sabe aquela frase que às vezes ouvimos algumas mulheres falando? Só tem tempo para a igreja. É como se você estivesse de um lado e a igreja estivesse do outro lado. Espera aí, você não é igreja? Se ele tem tempo para a igreja, então ele tem tempo para você. Ou você não é membro do corpo? Então, quando ele está investindo na igreja, ele está investindo em você. Amém? Mude o seu conceito. Por quê? Porque você é preciosa. Deus chamou você pelo nome, da mesma maneira que chamou o seu esposo. Amém? E uma vez que você comece a entender isso, a preciosidade de Deus, e aquilo que estava na mente de Deus em relação a você, os planos bons que ele tinha, aí você vai mudando a maneira de você se enxergar como esposa de pastor. Quando Deus me chamou para esse ministério com crianças e começou a falar a respeito do ministério, eu ainda não tinha compreensão a respeito daquilo que Deus queria fazer. Até o meu próprio conceito e a minha visão em relação ao trabalho com crianças na igreja era algo muito natural. Eu cresci na igreja. Eu trabalhei com crianças também. E eu fiz seminário também. Eu já era esposa de pastor quando Deus me deu esse encargo pelo Ministério com Crianças. Mas eu não tinha compreensão. Mas à medida que eu fui orando e que eu fui perguntando para o Senhor, e eu fui realmente querendo descobrir por que que Deus me chamou, o que que Deus queria. Porque eu me senti uma pessoa despreparada. E Deus começou então a falar comigo e a abrir os meus olhos. E uma vez Deus falou comigo, Márcia, eu te dei a melhor parte do rebanho. Sabe, o dia que eu ouvi essa palavra, eu assustei. Eu falei, uai, a melhor? E eu estou achando aqui que eu fiquei com o pior? O mais difícil? O que não dá fruto? Sabe, essas mentiras, esses equívocos que o diabo sustenta, até na boca, às vezes, de irmãos da igreja, né? E isso foi caindo por terra, porque os meus olhos foram abrindo. Então eu comecei a ter uma visão das crianças através dos olhos de Deus. Eu lembro do livro, o primeiro livro que eu escrevi sobre liderança de crianças e juvenis, que tinha um bastão, lembra? Tinha uma ilustração, uma mão passando um bastão. As antigas aqui, lembram? E no capítulo número 1, eu pedi para fazer uma ilustração exatamente assim, uma pessoa com um óculos bem grande, para falar de enxergar as crianças através dos olhos de Deus. Porque eu estava tendo exatamente essa experiência. Isso também tem que acontecer em relação à vida pessoal da esposa de pastor. Então, essa vida pessoal, ela vai abranger muitas áreas, mas eu quero falar aqui apenas de uma em especial. Eu quero falar sobre o processo de exaustão da alma. Você sabe o que é exaustão? Cansaço, desgaste, a um ponto que você fique prostrado. Nem vou perguntar aqui se alguém já fez uma maratona, mas talvez tem, né? Tem alguém aqui que já fez uma maratona de 40 quilômetros? Olha, cadê as irmãs que gostam de fazer ginástica? 21 quilômetros, meia maratona. Tem alguém aqui? Oh, muito bem, as irmãs ali. Você chega como? Você chega exausta, não é? Então é aquela exaustão, cansaço que você não consegue ter forças, às vezes para fazer algo que você até gosta muito. Fala, eu estou com tanta sede. Mas assim, para você ir na geladeira, pegar um copo de água gelada, parece que é assim, eu prefiro sentar. Exaustão. Sabe que isso acontece também na vida cristã. E o diabo, ele ataca as esposas de pastores de uma maneira bem especial, bem específica. Porque quando a esposa do pastor está entrando nesse processo de exaustão, sabe o que vai acontecer? Ela vai contaminar também o seu esposo. A Bíblia fala de um princípio espiritual, que a mulher que é casada com um homem incrédulo, o homem incrédulo, ele é santificado através dela. Então, a vida de Deus, ela tem esse poder de ser liberada e santificar o outro. Então, às vezes você conversa com uma pessoa que tão cheia de Deus, você também fica cheio, né? Às vezes alguém vai orar com você, aquela pessoa está tão cheia de Deus e você recebe realmente daquela ministração. Mas o oposto também acontece. Pessoa opressa, uma pessoa negativa, ou então que cheia de problemas, e que às vezes só fica compartilhando coisas ruins, como é que você fica na hora que você sai? Nossa, gente, parece que eu estava tão bem. Isso às vezes não acontece. Você sai do culto, ai, que palavra, unção. Nossa, foi maravilhoso. Às vezes você chega em casa, tem lá uma pessoa, né, que às vezes pode ser um familiar seu, uma pessoa que está cheia de ira, e aí só a primeira frase dela já te deixa mal. Percebe? O diabo usa situações. Então, isso acontece também no casamento. Se o diabo consegue levar a esposa do pastor nesse processo de exaustão, ela vai também contaminar o seu esposo, porque eles são uma só carne. Então, tenha muito cuidado. O fato de você não estar pregando todo domingo no púlpito não diminui a sua responsabilidade. Você é tão responsável quanto ele na ministração, porque você é que se relaciona com ele diariamente. Então, você é canal de Deus para abençoá-lo. Amém? Então, aqui nesse texto de Efésios 4, 1... Ah, desculpa, eu vou ler agora aqui esse texto de Efésios 4, 1. Eu li 1 Coríntios 1, 26, que fala da vocação. Mas aqui em Efésios 4, 1 também fala da vocação. Olha o que diz aqui. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Olha, aqui Paulo está falando sobre andar. Sabe o que é esse andar? Ele não está falando de algo literal, a forma como você anda, ou como que você se veste, ainda que pode se aplicar nesse sentido, mas não é isso que Paulo está falando. Esse andar aqui significa conduzir a si mesmo. Fala andar, é conduzir a si mesmo. Então, como que você se conduz? Como que você procede? Como que você reage? Como que você fala com as pessoas? Então, na igreja, você, como é que você faz? Você dá ordens? Você exige que as pessoas te chamem o tempo todo pelo título? Como que você se conduz? Como que você se refere ao seu marido? Como que você se relaciona com as suas discípulas? Conduz a si mesma. E o termo aqui, digno, fala apropriadamente. Fala, ser digno, é apropriado. Então, o que o texto está dizendo aqui é que as mulheres, então eu vou fazer uma colocação aqui para as esposas de pastores são mulheres que conduzem a si mesmas de modo apropriada a vocação que elas foram chamadas. É isso que o texto está dizendo para nós. Então, você tem que se conduzir, se comportar. Você não precisa ficar se vigiando. Porque você ficar o tempo inteiro se vigiando, né, é uma coisa que tira a espontaneidade. Às vezes você faz isso, quando é uma coisa, um evento formal, não é verdade? Então você está ali com o governador, então tem aquela formalidade, não é verdade? Você não pode passar na frente, não... Já viu a rainha da Inglaterra? Ela sempre está à frente e o marido atrás. Que lá é o sonho de muitas mulheres. Mas fazer o quê? É o protocolo. Então, às vezes tem essas formalidades. Mas olha, conduzir-se fala de todos esses aspectos. Então, você vai ter uma postura. Mas quando a obra de Deus é de dentro para fora, quando você é alguém que tem clareza, revelação da sua posição em Cristo, do seu chamado como esposa de pastor, você vai ter isso de uma maneira tão clara que você não vai ter que ficar se preocupando. Sou esposa de pastor. Nossa, eu tenho que lembrar que eu sou esposa de pastor. Não, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não, é espontâneo, porque é algo que flui naturalmente. Mas quando você tem que ficar lembrando o tempo todo e se vigiando, é porque tem algo errado. Então, o modo apropriado. Lá no Salmo 103, nós temos aqui, né, projetado aqui no nosso LED, o Salmo 103, versículo 2 e 4, que é o tema da nossa conferência, Mulheres Coroadas de Graça, que diz assim: Ele é quem te coroa de graça. Ele. Então, ser coroado não é algo que você faz, é o Senhor que faz. Vou falar sobre isso em outra palavra nesta conferência. Mas eu queria ressaltar aqui uma palavra, que diz assim: de modo que a sua mocidade se renova como a águia. Então, esse versículo não está aqui na projeção, mas tem uma palavra aqui que é maravilhosa, porque diz, renova como a águia. Agora, por que a Bíblia fala que ele nos renova como a águia? Porque esse processo de renovação, ele faz parte da natureza, não é? Então, tem muitas coisas que se renovam. As árvores no inverno ficam secas e depois elas se renovam, nascem folhas, verdes, flores. Então, existe um processo natural. Mas aqui a Bíblia fez questão de nos comparar com a águia. E sabe por quê? Por causa de duas coisas que a águia tem e que nós precisamos ter. Que é altitude e precisão. Você sabe que a águia, eu não sei se é a mais, mas é uma das aves que voa mais alto. Ela voa muito alto. E ela consegue ter uma visão precisa da presa que ela vai atacar. Então, ela tem algumas características muito interessantes. Então, essa questão da altitude, ela consegue voar alto. A Bíblia fala lá em Abacuque 3, né, que o Senhor me faz andar altaneiramente. Sabe o que é altaneiramente? É alto. Andar alto. Dependendo da situação que você está passando, a luta ou o processo que você está, às vezes você se sente assim no fundo do poço. Você já teve essa sensação? Você está no fundo do poço. Mas a Bíblia fala que Ele te renova a ponto de você ser como a águia e voar alto. Mas tem uma outra característica da águia também. Não é só a altitude, mas é a precisão. Ela é precisa. Como que numa altura tão, tão grande, ela consegue enxergar um coelho? Mas ela consegue ver um coelho correndo e ela vai pá, pega aquele coelho. Precisão. Sabe, nós precisamos disso, dessa precisão. Porque às vezes nós erramos mais do que acertamos. E ficamos acomodados com isso. Não, pode ser o inverso. Nós podemos acertar mais e errar menos. Então, a palavra diz que Ele vai nos renovar como essa águia. Agora, por que nós precisamos ser renovados? Porque existe o desgaste. E aqui eu quero mostrar para você como que o diabo trabalha esse processo de exaustão da alma. Alô, alô, ok. Então, como que o diabo opera esse processo de exaustão da alma na sua vida, esposa de pastor? Ele vai usar uma estratégia, que é o desgaste. Mas ele vai usar de uma maneira gradativa. A maneira como Deus opera é através do renovar, como eu falei, e o Salmo aqui fala. 103. Mas o processo que o diabo usa na sua vida é o desgaste gradativo. Fala gradativo. É lento, é devagar, porque aí você não percebe. Mas na hora que você vê, você já está completamente exausta, cansada, desanimada. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado. Paulo diz assim, que ele combateu o bom combate da fé. Que combate é esse? Será que ele estava falando ali da perseguição dos romanos? Será que ele estava falando dos judeus? Ora, ele estava falando de coisas espirituais. Ele estava falando de uma guerra espiritual. Ele estava falando de estratégias que o diabo usou para resisti-lo, mas que ele percebeu. E Paulo também fala aqui em Efésios 4:1, que ele fala, ande de modo digno. Ande de uma maneira apropriada. Vigia. Ora. Entendeu? Por quê? Porque você foi separado. Você está na mira do diabo. Ele vai tentar te resistir. Ele vai agir contra você. Então, muitas vezes, nós ficamos despreocupados. Eu não estou dizendo que você tem que ficar o tempo todo apreensivo em relação ao diabo e ficar pensando o que, que ele pode estar fazendo. Não, não é isso. Eu nem lembro que o diabo existe. Não lembro. Esses dias eu recebi uma carta de uma criança, e de 8 ou 9 anos, não sei, e ela escreveu assim, pastora Márcia, muito obrigada pelo que a senhora tem feito, escrito para as crianças, e testemunho, deu o testemunho dela, e aí ela colocou assim, eu oro, toda vez que eu oro pela senhora, eu falo Salmo 91. Para Deus enviar os anjos e guardar a senhora de todo mal, porque a senhora vai enfrentar leões ferozes e vai pisar serpentes venenosas. Falei, nossa, essa versão dela é diferente. Mas falei, uau, essa criança aqui, ela está conectada com o céu, ela entende o mundo espiritual. Mas isso é verdade. Agora, eu não fico preocupada com o diabo, mas eu também não vou subestimá-lo, ok? Porque esse método gradativo é para desgastar você. É para desgastar a sua alma. É para roubar as suas forças. É para roubar a sua alegria. Uma vez eu ouvi um pastor, e ele, um testemunho, e ele deu um. E ele falou uma frase, e eu guardei. Ele disse assim: soldados feridos não são bons combatentes. E eu pensei, é verdade. Um soldado ferido, ele não sai para um combate, sai? Ele fica no acampamento, não é verdade? Quem que o capitão vai levar? Aqueles que têm condições de lutar. Agora, o diabo sabe disso. Então, ele vai tentar ferir você de alguma maneira. Porque se ele conseguir ferir você, ele vai te neutralizar. Sabe o que, que ele vai neutralizar? A sua oração. A sua autoridade. Porque é você que conecta o céu com a terra. É você que traz o céu para a terra. É a sua autoridade que subjuga o diabo. Então, se ele neutralizar você, é um a menos. E você precisa perceber. E às vezes não é com coisas assim tão grandes e explícitas que você vê o diabo agindo. Não, às vezes ele usa coisas sutis. Agora, esse método que eu estou te falando, gradativo, ele está na Bíblia. Como foi que o diabo enganou a mulher? Ele não foi lá e deu uma ordem para ela. Ele não foi lá e falou, colocou um outdoor bem luminoso na frente dela, com uma seta apontando para a árvore. Não, ele foi conversando com ela. Você percebe que lá em Gênesis tem um diálogo da mulher com a serpente? Não tem um diálogo? Ele pergunta, ela responde, ele argumenta. Foi gradativo, foi devagar. Sabe em outro lugar que nós percebemos também? Golias, porque Golias ali, ele representa o diabo, né, que afronta, ou então que usa pessoas também para afrontar a igreja. Então, qual que era o método dele? A Bíblia fala que Golias, durante 40 dias, ele saiu todas as manhãs e ele afrontava a Israel. Dia após dia, esse é o método do diabo. Essa é a estratégia do diabo. Dia após dia. Hoje ele te cansa um pouquinho. Amanhã ele te cansa mais um pouco. Depois ele te cansa mais um pouco. Depois ele rouba a sua força. Depois mais um pouquinho, até que você não percebe e você já está completamente neutralizado. E eu quero comentar aqui com você quatro coisas que tem a ver com a nossa vida pessoal, a sua vida, a minha vida, e que eu penso que são aspectos, áreas da nossa vida que o diabo usa para nos roubar, porque ele é sutil e ele faz sem você perceber. Então, como que esse processo de exaustão, de desgaste gradativo acontece na sua vida? Primeiro, em relação ao seu tempo. Seu tempo é muito precioso. Então, você pode ser uma pessoa disciplinada com o tempo. Você tem uma agenda, você tem um dia de fazer cada coisa, aí você tem ali o dia da reunião do seu discipulado, aí você tem o dia que visita a célula, então você é líder, o dia que você vai orar. Então, você tem tudo já planejado. Mas mesmo assim, o diabo vai tentar interferir para roubar o seu tempo. Como que ele vai fazer isso? Através de pessoas. Então, às vezes, ele vai enviar pessoas só para envolver você em coisas e desgastar você. É interessante porque lá em Atos, no capítulo 16, diz assim, vou ler aqui um pedaço desse texto, que fala a respeito de Paulo, Atos 16, 16. Indo nós para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Seguindo a Paulo e a nós, chamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Isto se repetia por muitos dias. Percebe aqui? O processo gradativo? Aos poucos? Então Paulo, já indignado, disse ao espírito, em nome de Jesus eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Essa palavra indignado significa cansado. Ele estava cansado já. Ele ficou indignado. É interessante, porque às vezes tem gente que se cansa. Cansa com o marido, cansa com os filhos, cansa dos irmãos. Mas não cansa do diabo, né? Você tem que ficar indignada contra o diabo. Ele às vezes usa pessoas. Claro, ele sabe que funciona. Aqui no caso de Paulo, ele estava usando uma jovem. E o texto fala que era, aquilo aconteceu vários dias. Ora, o que Paulo estava fazendo? Ele ia fazer o quê? Compras no mercado? O texto fala claramente, ele ia orar. Olha, se não fosse importante mencionar que ele estava indo orar, não tinha escrito aqui. Mas isso aqui mostra que o diabo usa pessoas e circunstâncias para roubar o seu tempo de oração. E foi dia após dia. Isso aqui era uma ação que se repetia todo dia. Então, já estava virando hábito. Você sabe que às vezes nós acostumamos até com coisas ruins, não é? Então, o diabo, ele vai, às vezes, envia na sua vida, pode ser parente, pode ser, né, uma pessoa na sua célula, pode ser irmão, né, da igreja, pode ser vizinho. Eu, durante muitos anos, eu fui perseguida por vizinhos barulhentos, problema de barulho. Por 3 vezes seguidas, eu e Aloísio, nós moramos em lugares onde tinha problema de barulho. Mas é aquele barulho que incomodava mesmo, não é um barulho assim de uma hora e passa, não. É aquele barulho. Primeira vez nós moramos numa casa, ao lado montaram uma fábrica e ela funcionava 24 horas. E o barulho das máquinas era como se estivesse dentro da sala. A gente acordava de madrugada e estava lá. Eu já estava ficando assim. Depois nós mudamos para um apartamento e aí abriram uma boate bem na esquina, a uns 100, 200 metros do nosso prédio. E de madrugada, 4 horas da manhã, aquela música eletrônica, aquela coisa horrível. Até hoje, quando eu ouço música eletrônica, me dá uma... me dá uma reação ruim. E depois mudamos para a casa onde nós estamos agora. E o vizinho fazia festa das 8 da manhã até a meia-noite. Com a música, ó. Você sabe como é que brasileiro é, né? Ele não está nem aí para o vizinho. Então foram muitas circunstâncias que nós fomos enfrentando e que eu fui percebendo. Gente, isso não é coincidência. E é claro que a gente procurou todos os recursos, né? E nós conseguimos... A lei funciona realmente no Brasil. Essa fábrica, realmente, eles mudaram. Eles colocaram um sistema de som. Depois nós saímos de lá. A boate fechou. A boate fechou. E o meu vizinho mudou. Na hora que eu descobri, falei, já sei. Eu vou usar os recursos que eu tenho. Vou ligar no número tal, vou reclamar, tudo bem. Mas teve um dia que eu fiquei igual ao Paulo, fiquei indignada, fiquei tão cansada. Eu cheguei em casa, 2 horas da manhã, o Luiz estava viajando. Eu já não conseguia dormir, ele chegou para fazer festa na casa dele, eram umas 10 horas da noite. Eu olhei pela coxina, eles colocando caixas de som desse tamanho. E chegando o povo, uma banda. E eu falei, hoje eu não durmo. Quando foi 2:30 da manhã, eu falei, não dou conta mais. Sabe o que eu fiz? Vou confessar um pecado para vocês. Minha filha tinha ganhado um megafone de presente. Sabe esses megafones? E eu fui lá no quarto dela, peguei o megafone, enrolei na coxina para ninguém ver que era eu, e pus do lado de fora da minha janela, que ficava bem do lado do muro dele. E falei assim, eu quero dormir! Aí eu percebi alguém olhando assim, aí eu falei de novo, eu quero dormir! E aí o pessoal foi ficando meio... assim, sem graça, o povo da festa, mas 10 minutos eles desligaram o som. Só que não dá para fazer isso todo dia, né? E eu comecei a perceber que isso não era por acaso. Era a terceira casa que nós morávamos que tinha esse mesmo problema. Então o diabo, ele usa pessoas para roubar seu tempo. Então é o único tempo que eu tenho para dormir. Ele vem e rouba seu tempo. É o único tempo que você tem para ler a Bíblia. Aí aquela pessoa liga, vai contar para você um problema, que você fica assim, gente, o que eu tenho a ver com isso? E ou então ele manda pessoas que são muito prolixas. Né? Mulher tem esse problema, né? Ela vai contar, ela começa lá quando ela nasceu. Sabe o que é, irmão? É o seguinte, é que eu tenho um problema de nascimento. Quando eu nasci, nossa, eu até fico assim, ai meu Deus. Falei, irmã, quantos anos você tem mesmo? 40, vai ser 40 anos de... Você vai ouvir. Uma vez eu estava aconselhando uma irmã, literalmente. Ela ficou 1h30 falando. Falei, irmã, realmente tem outra pessoa, eu tenho que atender. Ela falou, ah, irmã, você acredita que eu nem falei o que eu vim falar? Falei, meu Deus! Falei, o que a senhora veio falar? Ela foi lá para falar de uma outra coisa. Mas ela ficou falando 1h30. Às vezes você não percebe. Mas você sabe que às vezes por causa de um problema que você tem, você pode também roubar o tempo de outros. Temos que ter cuidado. A Bíblia relata que um momento em que Paulo discerniu que aquilo ali estava atrapalhando ele. Então, nós temos que ter uma postura sábia. A Bíblia fala também em Números 32, 13, diz assim, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto, 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração. Essa expressão aqui, andar errantes, significa vagar, ficar agitado para um lado e para o outro. Vai para cá, vai para lá. Significa também, sabe o quê? Andar em círculo. Você está andando em círculo, você não chega a lugar nenhum. Então, o diabo faz isso. Às vezes, ele rouba o seu tempo. E aí você pensa, nossa, o ano passou. Eu nem jejuei. Nossa, eu nem li. Nossa, aí você vai ver que, o que, que aconteceu? Nossa, não sei explicar. Por quê? Porque você não percebeu as artimanhas sutis. Sutis. Que o diabo vem na sua vida como esposa de pastor para roubar o seu tempo, para fazer você ficar ali envolvida em coisas, às vezes, envolver você em trivialidades. O que, que é trivialidades? Coisas triviais do dia a dia, mas que são obras infrutíferas. Obras infrutíferas, sem propósito. Sem propósito nenhum. Muitas vezes os irmãos, ontem eu estava reunida com as pastoras e explicando para elas a forma como nós procedemos e trabalhamos no discipulado e no trabalho também com as crianças. Embora as irmãs já sabem da maioria dessas coisas, eu estava falando realmente coisas óbvias para confirmar, reafirmar. E uma delas é que nós não estimulamos, não proibimos, mas também não estimulamos que os líderes gastem tempo fazendo material para criança. Então, o líder de cela, discipuladora, mesmo pastor, ele não tem que fazer lembrancinha, ele não tem que ficar fazendo cartaz. A cela de crianças não tem decoração, até porque você não pode decorar a casa dos outros, né, a casa do anfitrião. E se for sua casa também, é melhor você não fazer isso. Por quê? Porque você vai passar um padrão errado para o seu líder em treinamento. Você pode, e outra coisa, tem pessoas às vezes até que gostaria de liderar a cela e ser levantado como líder em treinamento. Mas na hora que ela vê a sua sala cheia de cartazinho e coisinha recortada para criança, ela pula fora, fala, eu não vou ser porque eu não sei fazer isso. Então os líderes, eles não ficam fazendo essas coisas. Então se você me perguntar, eu falo, não faça. Por quê? Nós já te damos o material pronto. Não é porque nós queremos te controlar, não, não é isso. É porque nós queremos, primeiro, que você use o seu tempo para orar. Vai orar pelas crianças. Olha, as crianças estão acostumadas com filmes do Walt Disney, com efeito especial. Elas veem isso. Até na internet agora, ela vai lá, pá, clica no celular do papai e da mamãe, ela tem o vídeo do filme que ela quiser, da Disney. Como que nós vamos competir com esse tipo de coisa? Não, eu não vou competir, mas eu vou aplicar naquilo que tem mais poder do que isso, a oração. A oração e a palavra. Então você vai ler a palavra, você vai ler a lição. E quando você chegar para ministrar, seja na célula, seja no culto, seja para 2 anos, para 5, para 12, A palavra já está na sua boca, seu coração está aquecido. E quando a palavra sai, ela é como aquela palavra de Hebreus 4:12, ela penetra no coração e ela divide alma e espírito. E aquela criança recebe, por isso ela crê. Isso é poderoso. Mas fazer lembrancinha não é. Então, quando alguém fala para mim, pastor, eu não vou trabalhar com criança porque eu não sei fazer essas coisinhas. Eu falei, é você a pessoa certa, pode vir. Pode vir. Porque nós não fazemos isso. Nós passamos para você o material porque nós queremos ter certeza que a palavra vai ser liberada para as crianças. Porque a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. Então não adianta você ficar contando historinha. Você tem que falar o que está escrito. É o que, que a Bíblia diz. Porque aquilo tem poder. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não fala conhecer a célula, não fala conhecer a igreja tal. Conhecer a palavra. Então a palavra tem que ser liberada. Mas quantas vezes o diabo vem também para nos roubar o tempo de ler, de estudar, de se preparar? Com trivialidades. Coisas que você às vezes gasta tempo fazendo, mas que não tem propósito. É fútil, infrutífero. Cuidado. Uma outra coisa que o diabo usa também, o corpo. Ele vai tentar atacar o corpo. Como? Enfermidades constantes, frequentes. Frequentes. Então, aquelas coisas recorrentes. Às vezes, anos atrás, você teve algum problema e agora, todo ano, esse problema aparece. Ah, é uma dor. Ah, é uma dor de cabeça, uma enxaqueca. Olha, eu não estou falando isso para gerar nenhum tipo de condenação na sua vida. Deus me livre. Nós estamos aqui para falar de coroadas de graça, amém? E é isso que o Senhor já fez na nossa vida. Nós somos mulheres coroadas de graça. E nós recebemos isso como favor e não por merecimento. Pela graça do Senhor. Mas você tem que ter cuidado. A Bíblia não diz que nós temos que vigiar? Então nós temos que vigiar. Então, às vezes, o diabo vai usar situações e ele vai lançar isso na sua vida. Cuidado. Nós sabemos que o Senhor já nos curou. Ele não vai nos curar, Ele já nos curou. Mas você também precisa comportar-se de uma maneira em linha com essa verdade. Eu me lembro, um tempo atrás, eu tive durante 3 anos seguidos problema de tendinite. Aí fiz todo o tratamento e tomei remédio. E depois faz fisioterapia. Aí resolveu. Depois voltei de novo a fazer ginástica. Aí voltou de novo, por 3 anos seguidos. Eu falei, não, cansei. Não. Aí um dia alguém falou para mim assim, ah, é tendinite? Ó, na igreja, hein? Uma irmã falou, ih, então pode acostumar com ela. Isso aí não sara nunca. Falei, Deus me livre. Falei, não. Depois eu fui num ortopedista uma vez, um senhor já de idade, e aí conversando e falando, ele olhou para mim no final da consulta e falou assim, dona, desse jeito, dona, deixa eu falar uma coisa para a senhora, na nossa idade, ah não, na hora que ele falou essa frase, eu falei, gente, ele está achando que eu tenho a idade dele, nem vou falar para você como é que ele era. Aí ele falou desse jeito, na nossa idade? Eu falei, que é isso, meu senhor, na nossa idade? O Senhor renova a minha mocidade como a da águia. Eu vou voar muito alto. E eu falei, não vou aceitar isso. E o diabo começou a falar frases para eu aceitar. Eu falei, não. Até que um dia que um outro médico falou assim, olha, só tem que esquecer que existe sapato alto. Eu falei, acabou, está amarrado. Eu falei, que é isso? Uma mulher não vive sem um sapato alto. Sapato salto. Mas percebe, você vai se acostumando. Não, o médico falou. Não, o médico disse. Não, na minha idade. O Aloysio às vezes faz isso. Márcia, na nossa idade, filha Aloysio, você nunca mais fala essa frase. Um dia eu falei para ele, falei, amor, eu vou te falar uma coisa com muito amor e carinho. Ele falou, não, então nem fala. Quando fala assim, não é bom o que vem depois. Mas você vai se acostumando com isso. E vai falar, é mesmo, né? Estou com 40, estou com 50, estou com 60. Não, é assim mesmo. Não, tem que conformar. Não, e você vai aceitando, sabe, aquilo que o diabo já está impondo na sua vida e fazendo você receber na força. Enfermidade no corpo. Olha, nós temos base na Bíblia para rejeitar. Falar, não, eu não vou ser doente, eu não quero isso. 3 João 2,2 diz assim: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Quem envia enfermidade para você não é Deus, é o diabo. Quem envia dor de cabeça para você é o diabo. Essas coisas não vêm do céu. A Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai as coisas do alto e não as que são daqui da terra. Então, dor de cabeça, tendinite, qualquer tipo de enfermidade, não vem de Deus, vem do diabo. É o diabo que rouba. Ele rouba a sua alegria, ele rouba a sua força, ele rouba a sua vontade no culto. Ele vai roubando aos poucos. E com o passar do tempo, ele vai saqueando você. Não permita. Tenha uma postura de perceber e faça como Paulo fala. Tem que andar de uma maneira digna, apropriada ao chamado que você tem. Então, o corpo, tem muitas formas do diabo também atacar o seu corpo. Uma delas hoje, que é muito frequente, é essa, como que eles usam uma frase, esqueci. Quando você fica em função da aparência, então você fica o tempo todo em função da aparência. Então talvez você fale assim, mas logo a pastora Márcia está falando, olha lá o jeito que ela está. Eu já sei o que você pensou. Ok. A Bíblia não fala que nós não temos que nos cuidar, ok? Tem um versículo na Bíblia que Pedro fala assim, 1 Pedro 3,3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior. Não seja o adorno da esposa do pastor o que é exterior, mas sim um espírito manso e correto. Olha, ele não está falando que não é para cuidar. Ele está falando que não é a prioridade. Entendeu? A prioridade não é isso aqui. Não é você ficar em função realmente de ir no salão toda semana, embora isso aí a gente faz mesmo, né, irmãs? Dizem que as brasileiras são as mulheres no mundo inteiro que mais gasta dinheiro em salão. Que elas fazem unha toda semana. E eu pensei, nossa, eu estou nessa estatística. Porque nós fazemos, né? Então, os brasileiros têm algumas estatísticas. Nós somos o povo que mais toma banho, porque a gente toma banho todo dia. A gente ri, não é? A gente fica assim, ah, mas não é para tomar banho todo dia, não? Mas olha, a Bíblia não está dizendo que você cuidar da sua aparência, fazer ginástica, ter uma boa alimentação, ir no cabeleireiro, cuidar do seu corpo, que isso está errado, claro que não. O que Pedro está dizendo é que isso não deve ser a prioridade. A prioridade é o seu espírito, é a sua alma, é você ser cheia do espírito. Olha, irmãs, a esposa, ela precisa se cuidar para o seu marido. O melhor guarda-roupa de uma mulher casada é o guarda-roupa íntimo. Como é que é a sua gaveta? Como é que é aquele lugar onde você guarda as roupas de dormir? Ali é onde você investe. Outra dica para você: se você tiver que gastar dinheiro com cosmético, gasta no rosto. Gasta no rosto, passa coisa boa no rosto, porque ajuda. Ajuda a prevenir. Porque nós gostamos disso. Não é errado fazer, mas você não pode viver em função disso. Então tem pessoas, às vezes, que gastam horas, dias, anos, fica envolvido nessas coisas muito tempo, mas não gasta tempo com o Senhor. Sabe, não lê um livro da Bíblia no ano. Não ora, não consegue orar nem uma hora. Então, às vezes, consegue ficar assistindo 2, 3 filmes, um sábado inteiro, mas no outro dia nem quer ir no culto. Será que tem esposa de pastor assim? É possível que tenha. Estou falando hoje para esposa de pastor, cuidado. Cuidado. Não é só a enfermidade que o diabo lança para também roubar e para nos afetar e trazer cansaço. Mas há também essas futilidades, esses afazeres que não são prioridades. Então nós precisamos perceber coisas que têm realmente trazido cansaço à nossa alma. E essa questão do corpo é uma delas. Mas tem um outro aspecto, a mente. Então a mente também, nós sabemos que é o campo de batalha do diabo. O diabo atacou exatamente a mente da mulher, gerando confusão, através de um espírito de engano. E hoje não é diferente. Não pense que o diabo vai usar uma outra estratégia diferente com você, porque ele não vai. E a mente nos fala de pensamentos. Uma forma que o diabo vai trabalhar para gerar essa exaustão na alma. Pensamentos negativos, pensamentos de condenação. E aqui se encaixa muito mulheres esposas de pastores. Aquela sensação de que você não é a pessoa certa para o seu marido. De que as pessoas na igreja não gostam de você. Que todos falam bem do pastor, mas quando vai falar de você, fala mal. Todo mundo cumprimenta o pastor, mas nem olha para você. Será que essas coisas acontecem só comigo? Eu convivo com isso. Convivo com isso. Mas o diabo não me afeta com essas coisas. Não me afeta. Então é claro que ele vai perceber que tem coisas que já não te afetam mais, não te deixa chateada, entristecida. Ele vai buscar outras estratégias. Mas você deve perceber. Então pensamentos. Eu me lembro no início do meu casamento. Início de casamento você está ali convivendo e adaptando. Então tem alguns momentos que são meio turbulentos, porque pastor e esposa de pastor, eles não brigam, né? Eles têm assim uma discussão mais acentuada. E eu me lembro uma vez que isso aconteceu, né, entre eu e o Aloysio, e minha filha, eu já tinha minha primeira filha, e na hora eu pensei assim, também não vou no culto. Era a minha maneira de vingar. Saí da conversa e falei, também não vou no culto, só pensei. Na hora, o Espírito de Deus falou comigo, você vai por causa dele ou por causa de mim? Cheguei, entrei já para o meu quarto, já peguei na roupa, já estou trocando de roupa. Foi instantâneo, eu percebi claramente. Pensamento. Então você precisa aprender a lutar contra o seu inimigo, porque ele vai usar de estratégias para gerar na sua vida exaustão. Sabe essa exaustão? Às vezes no casamento, aí já vem aquelas palavras que são chavões, né? Ah, eu estou cansada disso. Ah, eu não aguento mais. Ah, porque toda vez. Ah, porque sempre é assim. Aí você já está assim, explodindo. Mas é porque foi uma série de coisas que foram acontecendo que você não deu importância. Mas era a mão do diabo ali para gerar essa situação na sua vida de exaustão. Uma outra coisa, palavras negativas. Palavras negativas. Você sabe que mesmo sendo irmãos, tem pessoas que têm palavras negativas? Então, às vezes você vai na célula, você já está pensando, ai meu Deus, será que aquela irmã vai na célula hoje? Ela só fala coisa ruim. Então, você tem que ter cuidado. Agora, você vai evitar aquela irmã? Não! Ora pela célula e amarra aquele espírito que age na vida dela. Fala para o espírito, comanda. Porque você tem autoridade no nome de Jesus. Aprenda a identificar quem é o seu verdadeiro inimigo. Porque existe. Às vezes no próprio discipulado, tem reuniões de discipulado, que às vezes tem ali uma pessoa que tem uma mente, assim, o tempo todo aquela ansiedade, é preocupada. Aí você vai lançar um desafio. Primeira coisa que a pessoa fala, em vez de falar oh, glória a Deus, ah, que bom, não. Ela fala, ah, mas não sei não. Eu me lembro uma vez, que não era bem assim, mas nós fizemos uma das primeiras vezes que nós fizemos o encontro dos 1000. No carnaval. E deu mais de 1000 crianças. E foi tão poderoso. E eu lembro que eu estava voltando, né, do encontro, já tinha encerrado os 10 encontros, eu estava tão cheia de Deus, E eu falei para a pessoa que estava do meu lado, uma outra pastora, esposa de pastor. Falei, nossa, eu estou tão cheia de Deus, que se eu tivesse que começar mais um encontro agora, eu faria. Ela ficou em silêncio. Ela falou, é? Acho que era a Elaine. E eu me lembro depois de uma reunião de discipulado, aí eu falei para as irmãs, irmãs, nós já fizemos encontro de 1.000, ano que vem nós vamos fazer de 2.000. Elas ficaram em silêncio também. Eu pensei bem, mulher em silêncio não é boa coisa. Porque às vezes você lança um desafio, a pessoa vai falar, a primeira coisa que ela fala é, mas não tem chakra para tanta gente. Por que ela fala exatamente algo negativo, em vez de falar algo positivo? Porque às vezes tem pessoas que é assim mesmo. Então, você tem que aprender também a falar boas palavras, né? Como a Bíblia fala, de boas palavras transborda o meu coração. Porque as palavras vêm lá de dentro. Mas tenha cuidado com pessoas que às vezes estão ali apenas para te cansar. Às vezes o diabo pode enviar irmãs, pessoas no seu discipulado que não quer nada com Deus, não quer crescer não, ela está lá é só para te cansar, é só para roubar seu tempo, é só para fazer você ficar em função dela o tempo todo, são os problemas dela, é ela, é a família dela, é o casamento dela. Eu não estou dizendo que nós não devemos ajudar. Sim, nós temos que ajudar. Eu estou dizendo que você tem que discernir. Discerne. Porque ele vem e traz essas coisas sim, com uma intenção de levar você à exaustão. E a quarta e última coisa, emoções. Então, o diabo vai tentar roubar seu tempo. Ele vai tentar atingir seu corpo com enfermidade. Ou então com trivialidades, futilidades. Ele vai tentar lançar pensamentos e palavras negativas na sua mente. Ele vai tentar gerar em você ansiedade, cansaço na mente. Sabe aquela mente cansada? Deixa eu falar algo para você que você tem que ter muito cuidado. Rede social. Rede social. As pessoas vivem me perguntando, pastora, mas por que você não tem o WhatsApp? Por opção. Não tenho. Não tenho WhatsApp, não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho Twitter. Aí um dia uma esposa de pastor falou assim, como é que você vive? Falei, muito bem, irmã. Vivo muito bem. Mas como é que faz para falar com você? Falei, eu tenho telefone, eu tenho e-mail, você pode mandar mensagem para mim, tem secretário, tem muita coisa, tem muitas formas de falar comigo. Mas eu faço por opção. Por opção. Eu sei que tem o seu lado bom, que tem ali a sua utilidade. E é uma opção de cada pessoa. Mas você tem que ter cuidado, porque vira um hábito. E você fica conectado o tempo inteiro, e aí você vai se alimentando de coisa boa e coisa ruim. Coisa boa e coisa ruim. Coisa boa e coisa ruim. Final do dia, você está com a sua mente tumultuada. Está ruim. Nem vontade de orar você não tem. Cuidado. Só estou dizendo isso para você. Não estou falando para você deixar de ter. Estou falando para você ter cuidado. Porque às vezes são comentários tão desnecessários. Muito desnecessário. Então, quando alguém vai mandar mensagem para mim, assim, ele acha tão difícil, porque é tão mais fácil mandar pelo WhatsApp. Aí ele acha tão difícil mandar pela mensagem, que ele desiste. Fala, ah, vou mandar, não. Então, só chega em mim coisa que realmente é importante. É verdade. Às vezes eu estou numa conferência e às vezes eu estou percebendo assim, uma situação difícil, uma resistência, e eu pego o meu celular e vejo lá quem que é. Às vezes é uma pastora, discípula minha, e eu abro lá, tem um versículo, assim, eu leio o versículo, aquilo me fortalece, é bom. Sabe, mensagens assim são boas. Mas às vezes você pega outras mensagens que os irmãos gostam de mandar também, né? Às vezes aquela reportagem, ou então aquela chacina que teve lá no setor, não sei aonde, que matou 30 pessoas. Deus me livre. Então, você tem que ter cuidado, você tem que selecionar aquilo que entra na sua mente, aquilo que sai da sua boca. Mas as emoções também são assim. Então, relacionamentos problemáticos têm o poder de roubar a sua disposição. Deixa eu ler para você um versículo aqui, lá em Juízes 16:16. Que eu vou encerrar aqui falando desse aspecto aqui da emoção. Juízes 16:16 fala de Sansão e Dalila. Diz assim, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Olha só, mulher tem um poder, hein? Essa palavra aqui, importunar, significa exercer pressão, ficar pressionando, ficar cobrando, ficar ali o tempo todo monopolizando. E a Bíblia fala que foi tão grande, todo dia, não foi só um dia. Percebe aqui o processo gradativo? Gradativo, todo dia, todo dia. E veio sobre ele uma impaciência de matar. Devia ter matado Dalila. Por que ele não matou a Dalila? Esses dias eu falei para uma pessoa, falei, dizem que tem crimes que é por amor, né? Mas se é por amor, então por que, que a pessoa que vai matar não suicida? Ela mata o outro. Então não é amor. Porque se ela ama o outro, não deveria matar o outro. Porque não é amor. Então tem relacionamentos que não são saudáveis. E Sansão escolheu, né, ter um relacionamento com essa mulher. E ele sabia, o tanto que ela era problemática, difícil, mas ele ficou. Agora, às vezes você precisa ter cuidado, porque pode ser que tenha. Eu não estou me referindo aqui a casamento, a cônjuge, porque uma vez que você está casado, é diferente. Você vai agora orar por essa pessoa, filhos. Mas às vezes tem pessoas, sim, na sua vida, na sua família, que você precisa aprender a lidar de uma outra forma. Orar por essa pessoa, abençoá-la, mas também repreender espíritos que agem na vida dela e que vêm para afrontar você, ou que vêm para te cansar, ou que vêm para te colocar para baixo. A Bíblia está falando aqui que Sansão foi vítima disso. E aí as suas emoções, elas vão ficando exaltadas. Sabe que quando você vai medir pressão, você não pode ficar conversando? Tem algumas mulheres que têm uma dificuldade tão grande de medir pressão. Mas por que você não pode ficar conversando? Porque senão altera. Então você tem que dar uma relaxada, né? E aí depois que você está mais calma, aí mede a pressão. Porque isso afeta o corpo, mas afeta a alma também. Cuidado, cuidado. Se você tem percebido, às vezes na sua reunião de discipulado, às vezes ali onde você está, na igreja local, se você tem percebido pessoas assim, situações assim, ora. Fala, Senhor, eu quero colocar diante do Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Se é, sabe, se essa pessoa está ali com um propósito errado, o diabo que colocou, Senhor, tira. A Bíblia não fala que Deus estabelece, que Deus remove? Então, nós, como esposos de pastores, temos que orar pelos nossos maridos, temos que orar pelo discipulado dele, para Deus guardar. Você que é esposa discipuladora, esposa de líder, você também deve orar. O Senhor guarda ele. Se tiver pessoas ali naquela célula, naquele discipulado, pessoas que enviadas do diabo para influenciar, para roubar dele a alegria, a paz, tira essas pessoas, guarda. E não é apenas orar, mas também vigiar. E por fim, o Salmo 71 nos mostra como que Deus então vai nos renovar. Eu falei para você, qual é a estratégia do diabo nesse processo de exaustão da alma? É o desgaste gradativo. Fala, desgaste gradativo. É aos poucos. Agora, como que Deus nos renova? Deus vai renovar o seu espírito. Deus vai renovar a sua confiança. Salmo 103 diz que ele renova a nossa mocidade. Não é isso? Como a da águia. Mas no Salmo 71, versículo 5, diz assim: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança, desde a minha mocidade. Olha aqui, o Salmo fala de novo da mocidade. Por que que está mencionando? Porque a mocidade, a juventude, é um tempo bom. E às vezes é um tempo de muita alegria, é um tempo que às vezes você não tem muita preocupação, mas que você desfruta mais das coisas. E a Bíblia está falando, então, o Senhor vai restaurar você como? Ele vai restaurar a sua confiança. Seu espírito de confiança, espírito de ânimo, de alegria, de disposição. Então, quando você vai para o discipulado, pode às vezes estar com situações difíceis, mas você vai com aquela confiança, eu creio, a reunião vai ser uma bênção. Às vezes o encontro resistido, deu tudo errado, mas você tem aquela postura, falei, eu creio, quando eu abrir a minha boca, a palavra vai fluir, algo vai acontecer. Então, você tem esse espírito de confiança que faz você enxergar além das circunstâncias. É assim que Deus vai renovar você. Por isso que é importante você vir para conferências como essa, com a sua equipe. Porque, às vezes, é só você que é renovado. Chega lá, a sua equipe não está, como é que faz? Então, quando você vem com a sua equipe de discípulos, todos são abençoados. Amém? E eu creio que o Senhor hoje, nessa conferência, Ele quer restaurar você. Ele quer curar o seu corpo. Ele quer renovar a sua alma, a sua confiança, o seu ânimo, a sua alegria. Mas você tem que entender também que você precisa resistir. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que que Paulo fez? Olha a reação de Paulo e a reação de Sansão em situações semelhantes. A Bíblia fala que Sansão ficou indignado também, cansado. Mas ele continuou, aceitou. Mas a Bíblia fala que Paulo ficou cansado com aquela atitude daquela moça todo dia. E ele falou, basta, chega, retira-te dela. Qual é a sua atitude? Hoje eu quero convidar você para você dar um basta ao diabo. Para você dizer, chega, você não vai me intimidar. Você não vai me enganar. Você não vai roubar meu tempo. Você não vai roubar minha saúde. Você não vai roubar a minha alegria. Você não vai roubar os meus pensamentos, a minha fé, a minha confiança em Deus. Mas eu vou me levantar e eu vou me renovar como a águia. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Gostaria que nós orássemos agora. Mas eu gostaria de convidar agora. Todas vão ficar de pé. Nós vamos orar aqui com todas. Amém? Queria que a equipe de música viesse para a gente também cantar um cântico. Mas eu quero fazer um convite aqui, um apelo especial. Apenas para aquelas esposas de pastores que se sentem nessa condição de exaustão na alma. Porque eu quero orar com você. Quero pedir às pastoras de Goiânia, as esposas de supervisores para ficarem aqui na frente, para orar com essas irmãs. Nós queremos orar com você que é esposa de pastor. Porque, às vezes, o diabo está usando uma situação que você ainda nem percebe. Eu falei aqui de algumas, mas não são as únicas. E não pense que eu estou falando aqui de teoria. Eu estou falando de coisas que o diabo já usou e usa contra mim. Mas eu estou aprendendo. Estou ficando esperta também. Mas talvez você precise hoje de uma oração de uma pessoa. Para que você possa dar um salto. Dá uma reação. Então eu quero orar apenas com as esposas de pastores que querem receber oração para essa situação. Feche os seus olhos. Nós vamos cantar um cântico. E durante esse cântico, fala para o Senhor. Fala, Senhor, eu percebo. Situações que você está percebendo na sua vida, vai falando para o Senhor. Feche os seus olhos. Esse é o momento entre você e Deus. Esse é o momento em que o Espírito Santo de Deus vai liberar uma porção sobre a sua vida. O Senhor vai te visitar agora. Cadeias vão ser quebradas aqui neste lugar. Amém? E você vai receber agora uma porção de poder, o poder de Deus. O poder de Deus vai vir, vai quebrar essas cadeias, vai quebrar essas palavras de morte que tem resistido você, que tem colocado você para baixo. Situações que têm roubado seus frutos, células que são fechadas. Você não pode mudar essa situação, mas Deus pode. Levante as suas mãos para os céus, comece a clamar ao Senhor. Fala, Senhor, eu não vou viver assim. Eu não vou viver debaixo desse ataque. Eu vou viver debaixo da bênção do Senhor. Aleluia, vai falando para o Senhor. Senhor, hoje eu rejeito essa situação. Fala o nome dessa pessoa que você tem sido vítima dela. Às vezes de afrontas, de mentiras. Maledicência. Fala, Senhor, eu quero colocar essa pessoa diante do Senhor. Tira ela da minha vida. Ou então transforma ela. Se o propósito dela não é aqui, não é lá na igreja, fala aquilo que o Espírito Santo de Deus inspirar você a orar. Aleluia.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.